agenciadepodcast.com.br.
Cafezinho para quem é de cafezinho e chá para quem é de chá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Esse é o quadro Dúvidas Cósmicas, o quadro que eu respondo duas ou três perguntinhas em relação ao último episódio do Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e vamos para depois da vinheta. Então, gente, você que é novo por aqui, não ouviu ainda, Dúvidas Cósmicas é um quadro do Astronomia em Meia Hora. E o meu objetivo aqui é o quê? Falar com vocês. Então, a cada 15 dias, a gente tem um assunto novo no podcast, que é um episódio normal de 30 minutos. E entre esses 15 dias, eu pergunto pra vocês o que não ficou claro, e eu escuto vocês e eu tento responder. Então, o último episódio, semana passada, foi sobre como os buracos negros nascem. Mas não só isso, é o que são os buracos negros, quais tipos de buracos negros a gente tem, o que, que são esses objetos compactos que existem no universo, qual é a formação deles. É um episódio recheado sobre buracos negros. E a gente recebeu muitas perguntas, porque, claro, gera um interesse, né? Então, sem mais delongas, vamos às perguntas selecionadas. A primeira pergunta veio do Yuri Diris, do Instagram. Desculpa se eu não tô falando o nome certo, mas eu faço o meu melhor. E ele perguntou: assim como existem sistemas solares binários, existem sistemas binários de buracos negros? A resposta curta é sim, e a resposta longa é vamos à explicação. Se a gente parar pra pensar como nascem os buracos negros e que existem dois tipos de buracos negros, a gente tem que pensar nisso tudo para entender como podem ser formados os sistemas binários de buracos negros, ok? Então vamos lembrar do último episódio que a gente tem buraco negro de massas solares, certo? Então, assim, algumas massas do Sol. E esses buracos negros, eles nascem a partir do fim da vida de uma estrela, ok? Uma estrela bem mais massiva que o Sol, claro, mas uma estrela. Agora a gente pode parar para pensar o seguinte: de fato, como o próprio Yuri falou, existem sistemas duplos de estrelas. E às vezes muito mais que duplos, viu, gente? Você tem estrelas, trios de estrelas, ou assim, realmente múltiplas estrelas, até chegar no que a gente chama de aglomerados estelares, que são centenas e milhares de estrelas que estão gravitacionalmente unidas, ligadas umas às outras. Mas se você pensa em um sistema binário estelar, onde essas duas estrelas são estrelas massivas e quando elas morrerem vão virar buracos negros, você tem aí uma possível origem para um sistema binário de buracos negros, certo? Então você tem essas duas estrelas supermassivas que estão orbitando uma a outra, uma vai morrer, a outra vai morrer, vão virar dois buracos negros, um sistema duplo. Então aí você já tem uma possível formação de um sistema binário de buracos negros, e é uma formação super possível e provável. Até porque, gente, estrelas, elas geralmente, elas nascem assim, em conjunto mesmo, sabe? Com uma ligação gravitacional com outra estrela. O fato do Sol ser uma estrela solitária, na verdade, é o grande diferencial, né? Porque no universo você tem mais estrelas nascendo juntas com uma, duas ou várias do que é o caso do Sol, que é uma estrela solitária. Outra possibilidade para um sistema binário de buracos negros de massas estelares, que, como eu falei, são os pequenos, é um processo dinâmico mesmo de captura. Você tem um buraco negro passando e passa perto de outro buraco negro e eles passam a orbitar um ao outro. Esse é um pouco mais, você precisa de condições mais ideais, digamos assim, porque você tem que ter uma certa angulação, você tem que ter uma velocidade determinada, senão eles vão só passar um pelo outro. Mas esse sistema de, esse processo de captura, ele também pode existir. E é possível e provável. Em um universo com tantas estrelas, com certeza ele existe, mesmo que a porcentagem seja pequena. Esses dois processos que eu falei, penso repetir aqui, que é o processo dinâmico mesmo de dois buracos negros, um orbitar o outro, ou então dois remanescentes de estrelas de alta massa, são referentes a buracos negros de massa estelar, que são os buracos negros, digamos, menores. No último episódio, eu também falei sobre os buracos negros supermassivos, que são os buracos negros que vivem no centro das galáxias e que a gente não tem ainda uma resposta definitiva de como eles formam, como eles crescem, porque são buracos negros com milhares de massas solares, milhares, a gente tem um aqui na Via Láctea, e esses buracos negros, a gente sabe que eles existem. Agora, exatamente como eles conseguiram acretar tanta massa em tão pouco tempo ainda é um mistério que a astronomia está investigando para responder, ok? E você pode sim ter um sistema binário de buracos negros supermassivos. Como você tem galáxias se fundindo umas às outras, isso acontece com bastante frequência, até galáxias mesmo, em processo de colisão umas com as outras, o que está acontecendo com a própria Via Láctea. Via Láctea está em processo de colisão com Andrômeda. Você tem que no centro dessas duas galáxias tem buracos negros supermassivos. E nesse processo de colisão entre as galáxias, você vai ter, no final dele, a colisão entre esses dois buracos negros supermassivos. E um processo super agressivo, né? Porque a gente tá falando de objetos super compactos, que tem uma distorção do tecido do espaço-tempo super forte, e no final eles colidem de fato. A gente tem alguma evidência de colisão de buracos negros? Sim, a gente tem, através das ondas gravitacionais. Isso eu falei bem no finalzinho do episódio, foi bem rápido, então vou recapitular aqui. Ondas gravitacionais a gente pode pensar literalmente como ondas no tecido do espaço-tempo. Ondas mesmo, igual a gente vê na água. Você joga uma pedrinha, pronto, você tem uma onda gravitacional. Quando os buracos negros colidem, a massa total do objeto final não vai ser exatamente a soma das massas iniciais. Parte dessa massa é transformada em energia e ela é liberada como forma de onda no tecido do espaço-tempo. E a gente consegue detectar isso aqui da Terra. Isso é incrível. Então, a teoria disso, essa ideia das ondas gravitacionais surgiu como consequência da teoria da relatividade de Einstein. E ela começaram a pensar em como detectar isso, teve bastante desenvolvimento teórico em como seria essa detecção, até que finalmente em setembro de 2015, o detector LIGO confirmou a detecção de teoria de ondas gravitacionais. E foi, claro, um alvoroço para a comunidade científica, porque até então era uma previsão e a gente teve a previsão de dados. E desde 2015, o LIGO vem detectando várias ondas gravitacionais. Então, isso é incrível. Então, resumindo, voltando ao foco aqui e respondendo, existem sistemas binários de buracos negros? Sim, a resposta curta é sim. Você tem diferentes formas, diferentes origens para esses sistemas binários e você tem também diferentes massas, igual você tem buracos negros de diferentes massas. A segunda pergunta é do Tertius Ferraz. Essa pergunta veio do Spotify, aqui fica o lembrete, gente. Todo episódio a gente deixa lá a perguntinha no Spotify, o que vocês querem mandar pra gente. Tem como responder por lá, viu? E foi o que o Tertio Ferraz fez. E a pergunta dele é em relação à fusão de hidrogênio. Ele pergunta se a reação de fusão é uma reação em cadeia, porque demora pra acabar com o hidrogênio da estrela. A resposta curta é que é simplesmente porque você tem muito hidrogênio na estrela. Basicamente por isso. Então vamos entrar em alguns números que são muito grandes até mesmo para a gente entender. Mas vamos entrar em números na matemática para entender. Porque realmente o processo de fusão de hidrogênio para dois átomos não é uma coisa assim que demora muito. E é uma coisa rápida e você tem muito material disponível, mas é realmente assim, porque existem muitos átomos de hidrogênio. Tá bom, então eu vou te pedir um pouquinho de paciência, fica comigo, porque a gente vai entrar em um pouquinho de matemática, mas eu prometo explicar o passo a passo para entender por que que demora tanto para o Sol consumir todo o hidrogênio no seu centro, ok? Então vamos recapitular aqui rapidinho, que o processo de fusão que libera a energia do Sol, que alimenta a energia do Sol, ele acontece apenas no centro do Sol, tá bom? Não é nem no Sol inteiro. Então, tem uma região que a gente define como núcleo solar, que tem mais ou menos 20% do raio solar, tá bom? Apesar de ter 20% do raio solar, tá ocupando só 0,8% do volume do Sol e contém cerca de 30% da massa do Sol. Ok? E nesse carocinho, bem no centro do Sol, a gente tem a produção Não, não a produção, né? Mas a conversão, digamos assim, de 99% do poder que vem de fusão do Sol. Bem no centro, do que a gente chama núcleo do Sol. E outra coisa é que nessa região, a densidade é de 150 gramas por centímetro cúbico. Só a título de comparação, a água, uma coisa que a gente tem no nosso dia a dia, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então a gente está falando de uma densidade mais de 100 vezes mais densa que a água. É uma coisa difícil de pensar, né? Mas a astronomia tem dessas pegadinhas, assim, números enormes que a gente não consegue nem processar, mas você consegue entender o número. E além disso, a temperatura do Sol é de 15 milhões de Kelvin, ok? 15 milhões. Essa é a temperatura no núcleo do Sol. No núcleo, tá, gente? Porque na superfície, entre aspas, que não tem uma superfície sólida, mas digamos assim, na superfície, né? É mais ou menos 6 mil Kelvin, mas no núcleo é 15 milhões. E aí, nesse núcleo, o que acontece é que a gente tem aproximadamente 600 milhões de toneladas de hidrogênio sendo convertido em hélio a cada segundo. Vou falar de novo, 600 milhões de toneladas a cada segundo. Isso dá uma taxa energética de 10 a 26 joules por segundo, ok? E a gente está falando de 10 a 38 átomos de hidrogênio sendo convertidos em hélio. Então, vamos lembrar aqui. Eu falei que no centro do Sol, a gente tem, ele é determinado mais ou menos por 20% do raio solar. Dentro desse raio do núcleo solar, a gente tem mais ou menos 34% da massa do Sol. Então, vamos fazer uma conta aqui. A massa do Sol é 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. 34% disso é mais ou menos 7 vezes 10 elevado a 29. Sendo que disso não é tudo hidrogênio, porque o Sol não é apenas hidrogênio. O Sol normalmente é mais ou menos 64, 68% hidrogênio até 70% hidrogênio, ok? Então, se a gente considera isso, a gente vai ter a massa de hidrogênio no núcleo do Sol, que é cerca de 4 vezes 10 a 29 quilogramas. Então, recapitulando, isso é a massa de hidrogênio no núcleo do Sol, ok? Agora, quantos prótons isso representa? E eu digo prótons porque a gente está falando do núcleo do Sol que é muito quente, então vai estar ionizado. Então, nesse contexto, eu falando um átomo de hidrogênio ou um próton, eu estou falando da mesma coisa, ok? Então, quantos átomos de hidrogênio ou quantos prótons a gente vai ter nessa massa que eu falei? 4 vezes 10 a 29. Para saber disso, a gente tem que saber o que é a massa do hidrogênio. A massa do hidrogênio em quilogramas, gente, vamos nos atentar às unidades. A massa do hidrogênio em quilogramas é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 27. Se a gente divide, então, a massa total do hidrogênio no núcleo solar pela massa de cada átomo de hidrogênio, a gente vai ter o número de átomos de hidrogênio no núcleo solar. Ok? Então, o número de átomos de hidrogênio é mais ou menos 3 vezes 10 a 56. Eu sei, é inimaginável. Mas a gente ainda não acabou, peraí. O número que eu dei para vocês mais cedo é 4 vezes 10 a 38 átomos de hidrogênio sendo transformados em hélio por segundo. O que, que a gente faz agora? A gente tem o número total do átomo de hidrogênio e a gente vai dividir pela taxa de átomos de hidrogênio sendo convertido. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter o tempo total que vai levar para converter todos os átomos de hidrogênio no núcleo do Sol em hélio. Então, quando a gente faz isso, e assim, eu fiz isso tudo na calculadora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente tem o tempo total que vai levar para consumir todos esses átomos de hidrogênio. Uma lógica mais simplificada, números arredondados, isso tudo aqui para eu passar a ideia para vocês da ordem de grandeza que leva para consumir todo esse átomo de hidrogênio que está lá no núcleo do Sol. Então, em segundos, é 7.4 vezes 10 a 17 segundos. Passando esse número para anos, né? Porque senão não faz sentido. Como que a gente passa para anos? Divide por 60, de segundos para minutos, divide por 60 de novo, de minutos para hora, divide por 24 de hora para dias, e depois divide por 365 de dias para anos, ok? No final, a gente tem a ordem de grandeza do tempo de vida do Sol. E a ordem de grandeza é mais ou menos 10 a 10. E realmente, o Sol, a gente espera que ele tenha 10 bilhões de anos, 9 bilhões de anos. Então, essa é mais ou menos a ordem de grandeza mesmo da vida do Sol. Se você acompanhar os números que eu falei assim, passo a passo, não dá exatamente o tempo de vida do Sol, mas por que que eu fiz arredondado, fiz na ordem de grandeza, só para vocês entenderem que, apesar do Sol estar transformando muitos, muitos átomos de hidrogênio em átomos de hélio no seu núcleo por segundo, apesar disso, tem muito ainda para ser transformado e por isso que leva tanto, tanto tempo para transformar tudo isso. Então, espero que tenha ficado claro, não muito maçante todos esses números aqui falados. Eu realmente queria só passar essa impressão para vocês. Bem, primeiro que a astronomia tem esses números enormes mesmo, isso faz parte do trabalho, mas para passar a lógica de como a gente pode saber quanto tempo de vida do Sol. Claro que os modelos mais realistas são mais complexos. E, gente, foi isso. Esse foi o Dúvidas Cósmicas dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Para todo mundo que eu não consegui responder, porque vieram muitas perguntas, eu vou fazer o máximo para responder vocês pelo Instagram ou pelo Twitter mesmo, tá bom? Um pouquinho de paciência, porque a doutoranda aqui também, às vezes fica meio atolada. Mas eu vou fazer o máximo para conseguir responder vocês, seja por stories ou qualquer coisa assim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o podcast está nas redes sociais, como Astronomia em Meia Hora. Eu tô nas redes sociais como Astrônoma Camila. E, bem, fiquem ligados porque semana que vem tem mais. Muito obrigada por me ouvir hoje e a gente se encontra de novo sábado que vem.
Astronomia em Meia Hora.